temática. O que acontece é assunto.
Horas e 42 minutos, 29 graus da temperatura. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed, nosso parceiro do programa de segunda a sexta, que das 11 ao meio-dia, trazendo a você sempre um assunto diferente. Hoje estamos falando sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais. O que poderia ter sido feito para evitar? As empresas realmente estão pecando no cuidado com o meio ambiente? Eu quero falar agora, gente, do impacto ambiental, um pouco, né, no que isso vai resultar. A gente sabe que o homem está destruindo o planeta, consciente ou inconscientemente. Além das mortes, que isso não tem resposta, não tem justificativa, eu fico pensando qual é o clima que está hoje em Minas Gerais, vivendo mais essa tragédia para aquelas famílias. Tu passa uma vida inteira, aí tu perde tudo e ainda perde entes queridos. É realmente muito difícil esta fase. Agora, para o meio ambiente, hein? O que, que nos resta dizer em relação a mais essa tragédia? Nério?
Olha, para o meio ambiente é devastador esse lançamento de 1 milhão de metros cúbicos. É muita coisa, é um volume muito grande. Apesar desse material não ter uma característica tóxica, como uma lama sobra de um processo industrial, mas ela é terrível. Porque
ela já destruiu o que estava...
Isso fisicamente, o que tinha na frente, fisicamente ela acabou. Agora você vai ter um processo bastante demorado de esses sedimentos que se solidificaram na beira desses córregos, riachos e rios, que eles vão ser transportados até o Rio São Francisco, do Rio São Francisco até o mar. Essa lama vai embora.
E o Rio São Francisco que estava pedindo
socorro.
Socorro já há muito tempo, imagina agora.
Ah, então é devastador, porque você diminui a quantidade de luz que entra dentro do corpo d'água, você altera toda a situação química do corpo d'água. É devastador. Vai ser muito, algum tempo até ela se recuperar. Né? Não é que o rio vai morrer. Ele vai, num período, ele vai estar...
Vai sofrer mais, né?
Com um sofrimento muito grande, mas a vida, ela vai se restabelecer. Agora, vai demorar. E cada vez que tiver um episódio de chuva intensa, com uma precipitação mais elevada, você vai ter um carregamento maior desse material.
Sim. Agora, Gerson, moradia ali próxima, nem pensar mais, né?
Pois é.
Ninguém vai ter nem como.
Sim, situações são de risco, né? Então, essas barragens até elas são classificadas pelo dano potencial, né, que é justamente a avaliação do que ela pode provocar em termos de danos materiais e também, eventualmente, mortes, né?
Sim.
Se houver um rompimento. Então, por isso até essa questão que foi lançada em torno de 3.800 barragens com um grau de risco, no caso do dano potencial elevado, né? Porque elas, se romperem, elas poderão trazer esse tipo de situação. E, claro, uma barragem de água que rompa já vai fazer um estrago ambiental enorme, pela velocidade, pela vazão da água que ali vai escoar. Uma barragem de rejeitos, então, é muito pior, né? Porque além do dano provocado pelo volume, pela vazão e pela velocidade, ainda tem a questão do depósito desses materiais,
sim,
né?
Porque para algum lugar eles vão, né?
Até isso conseguir ser removido, né? Porque é muito difícil que isso vá conseguir ser removido por maquinários, né?
Sim, tu
recolher esse material, por exemplo, que ali escoou, né? Então isso vai ser um processo natural que vai ter que ter um investimento elevado, né? Também na parte de recuperação ambiental. Com certeza aí a Vale vai ser acionada para fazer essa recuperação, mas é um trabalho de anos também, né? Não é uma coisa...
Cristiano, tu que está acostumado a ver desgraças pela frente, vendaval, fogo, alagamentos, esse tipo de tragédia é ímpar, porque é algo que não tem como, se uma, por exemplo, Vila Oliva, né? Pode ser reconstruída, apesar de tudo que a gente viu, eu pessoalmente fui lá fazer matérias também, de uma certa forma dá para se reconstruir. Obviamente não se está falando aqui das vidas que foram ceifadas, mas agora como Brumadinho e Mariana que tu vê, realmente não tem o que ser feito, né?
É verdade, veja bem, olha, Brumadinho, ontem à noite foram confirmadas 84 mortos, uhum. né? Eu não consegui acompanhar agora pela manhã ainda, se foi aumentado esse número. Tínhamos 276 desaparecidos, né? Certamente é um desastre fora de padrão, infelizmente, né? Mas como a gente tem conversado, tem acontecido. Nós tivemos o caso da Boate Kiss, como já foi citado aqui. Né, nós tivemos
e que até agora ninguém foi punido, também, diga-se de passagem.
Também, infelizmente.
Nem em Mariana, nem em Santa Maria.
Né? E bem provavelmente aconteça isso ainda, por mais vezes. Né? Nós temos que ter um poder maior de fiscalização e, na verdade, isso é das pessoas. Nós temos que nos conscientizar do que é o certo, o que é o errado. Né? Nós estamos buscando e tomando o espaço da natureza, estamos destruindo a natureza, ela está se revertendo contra nós, tanto que nós estamos vendo diariamente chuvas intensas. Sim. Olha a nossa região oeste aqui do estado, como foi afetada nesses dias ali, milhares de pessoas fora das suas casas. Na região da fronteira sul também, região de Pelotas. Né, aqui também, agora no final do ano, nós tivemos também muitas chuvas intensas, granizo. Né, nós tivemos essa situação em São Francisco de Paula, que houveram mortes também, que foi um tornado. Uhum. Né, e, na verdade, assim, olha, como nós falamos antes, há 20 e tantos anos ali não aparecia tudo isso. Mas eu vejo a seguinte situação também. Há 20 e tantos anos não tinham tantas casas em áreas invadidas. Daqui a pouco até acontecia alguma situação ali no meio do mato. Né, um tornado ali que dava uma... E nós não víamos, nós não estávamos ali próximos, né? Hoje nós temos casas ali, né? E isso tem devastado, né?
Tem facilitado até para que essas desgraças aconteçam, né?
Exatamente.
E voltando muito. Um pouco mais no tempo, tanto o Gerson quanto o Nery, que também lidam com os atributos da natureza, o meio ambiente está sendo mexido muito. Então, adventos que ocorriam fora do Brasil, tornado... Que é normal acontecer na Flórida, nos Estados Unidos, está ocorrendo aqui. Quer dizer, são coisas que é da natureza que 100 anos atrás a gente não via, porque a vida era diferente. Vocês, querido, com esse aspecto mais da natureza, isso também tem a ver, né, gente?
É, pode, claro, tem interferência, sem dúvida. Isso interfere, né, no, digamos assim, na estabilidade, né, do ambiente como um todo, né? É, claro, a gente também, às vezes, coloca, isso não acontecia no passado. Talvez não fosse tão divulgado no passado como hoje tem, redes sociais, tem mídia, né, de tudo que é tipo. Então, claro, acontecia. Evidentemente que as coisas estão ficando piores a cada vez mais em virtude dessas modificações que a humanidade vai fazendo, né, através dos processos.
E o pior é isso, a gente mesmo que faz, né?
É,
isso
é.
Que mais
nesse revolta. Caso de Brumadinho até, a gente fala das mortes humanas, né, mas assim, toda a parte da fauna e da flora,
sim,
né, que
também
foi devastada.
Aliás, os animais ontem animais... tendo que ser sacrificados. Né? Inclusive, tendo que a Polícia Federal explicar que tanto a Defesa Civil quanto todo mundo que está engajado nesta, digamos, nesse adiantamento da morte dos animais tinha que ser feito, né?
Então, da necessidade desse sacrifício dos animais.
Sim, porque
né?
eles estão lá sofrendo, não tem como reverter, enfim.
E muitos animais estão sendo resgatados, estão sendo levados a tratamentos veterinários, né? Uhum. Então não é. Eu tenho visto uma comoção via redes sociais e uma revolta, inclusive,
sim,
né?
Sim, porque aí se torna também um assunto de debate, né?
Exato,
de revolta.
Exatamente, mas infelizmente é necessário nesse momento.
É verdade.
Quando a gente fala em risco, eu queria trazer um assunto que é bastante preocupante. A Caxias do Sul, ela se diferencia de boa parte das cidades médias porque ela se coloca muitas vezes fazendo uma infraestrutura boa. Por exemplo...
As nossas barragens, por exemplo, foram construídas neste vazamento.
Hoje você está falando com o Gerson, ninguém dá bola. Vai chegar em casa hoje, 97% das pessoas vão ter água lá para tu tomar banho, para tu fazer a tua comida, para tu lavar a tua roupa, sem problema. Não se lembro que não muito tempo atrás, tu tinha um rodízio de um dia tu tinha água e três tu não tinha. Então, isso é uma infraestrutura que é necessário ter para que nós possamos ter esse conforto. Agora, para isso tem que ter um planejamento.
Diferente de Porto Alegre, que está vivenciando, a grande Porto Alegre, né? Um rodízio de água.
Vê, por exemplo, o Marrecas, que foi a última barragem construída, isso aí era uma coisa projetada, pensada ainda na década de 70.
Sim.
Faxinal também. Então, a gente tem uma estrutura que nunca se fez aquela coisa de que o que existe atrás não existiu nada, de agora para frente. É. Não. E, a par da mesma forma, Caxias é um dos poucos lugares que tem um plano de contenção de risco de encostas, que esse é muito maior que a gente. Então, a gente tem um mapeamento geotécnico muito bem feito. Agora ele vai ser ampliado com alguns estudos que a prefeitura estaria contratando. Mas, na nossa região, esse é o risco maior que tem.
Mas, Nery, aí é esse o ponto. Nós... vou comparar mais uma vez. Nós, leigos, a gente não tem a noção de tudo isso que precisa ser feito. Agora, o geólogo, o engenheiro, a pessoa que está no meio, ela sabe disso. Então, graças a Deus que Caxias está tendo um pouquinho de mentalidade nos últimos anos de se projetar, de se programar. Agora nós temos em ação o MOB Caxias, a Caxias para daqui 30 anos. Isso nada mais é que fazer o dever de casa. E os profissionais de cada área têm que ter essa noção. Coisa que não teve na Vale.
Quer ver, por exemplo, qual é que foi a maior catástrofe brasileira nesse século?
Ai, foram tantas, Nery. Meu Deus.
A maior foi aquela de Petrópolis.
Morreram
das quase chuvas, né? 1.000 pessoas numa noite. 1.000 pessoas foram...
E aí eu te pergunto, será que hoje o Rio de Janeiro fez alguma coisa para evitar? Nem que seja 10, 20% a mais do que já foi?
Não sei.
Esse é o nosso
problema. E aquilo lá, aquela foi uma catástrofe que ela foi socialmente justa, se pode dizer uma coisa dessa. Porque faleceram lá desde pessoas que estavam em áreas de risco, em socialmente em...
vulnerabilidade social.
Invulnerabilidade social.
Abaixo do nível de pobreza.
Como né? O presidente da presidente e a família da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que é o segundo estado do país.
Sim.
Então, e o que aconteceu com aquilo lá? Como desencadeou? Existem alguns estudos, mas aquilo foi para frente? Removeram as pessoas que devem ser removidas? Não, aqui a gente tem, quando se fala que tem que ser... quando vai parcelar uma determinada região, ela é apta para parcelamento? Esses estudos são feitos, né? E isso a gente faz aqui seguido.
Agora, isso a gente tem que colocar em prática, porque, por exemplo, a Defesa Civil, eu tenho certeza que ela tem mapeado todo, por exemplo, aqui perto. Nós temos ali em Santa Catarina, Itajaí, né? A cidade de Itajaí, aquela arredores ali. Quando chove muito, a gente sabe que é um caos. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos agora mais para o sul do estado, ou seja, já está rascunhado quais são as áreas de risco e tudo. Por que é que não se faz um trabalho de prevenção? E é nisso, todos os anos Petrópolis sofre, a Serra do Rio de Janeiro sofre por causa das chuvas. Será que a gente não consegue trabalhar em cima dessas desgraças, né? Aqui em Caxias do Sul, Gerson, tem alguma área que o SAMAI se preocupe muito em relação a não só os desastres naturais, mas como são obras grandiosas, Marrecas, enfim, Dalbó, um monte de preocupações que está sendo que ser falada, né?
Sim, já quando a gente fez a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, agora em 2018, nós já previmos para este ano de 2019 uma verba de R$1 milhão para aplicar em segurança de barragens. Então, o SAMAI tem essa preocupação, sabe que precisa fazer, né? Tem coisas que a gente realmente não fez ainda e que precisam ser feitas. Né? Mas estamos, então, com esta verba para esse ano e vamos aplicá-la, com certeza, para melhorar ainda mais os processos de monitoramento e de prevenção.
Que bom, boa notícia. A Regina Dalbó, nossa ouvinte do centro, diz o seguinte: o que aconteceu nessa tragédia de Mariana e Brumadinho não se devem à legislação. Acontecem porque os responsáveis se omitem e eu me arriscaria a dizer que tudo isso é fruto de corrupção. Algum comentário?
Isso tem também os órgãos competentes, né, para fazer essas análises, essas investigações e definir
isso. E está sendo feito agora, e a gente espera que pelo menos desta vez as pessoas sejam punidas, né?
Esperamos que sim, né? Que tomara que não se evidencie esse tipo de situação, mas se evidenciar, as pessoas têm que ser punidas. Tem que ser punidas. Isso é uma coisa que o Brasil tem que aprender a aceitar.
E a buscar isso também, né? 11 horas e 50... Meu Deus, acabou o programa, gente. Eu não acredito. O que ficou faltando aqui para vocês passarem um recado para os nossos ouvintes em relação a essas tragédias? Uma palavrinha final de cada um. Cris, começa contigo agora. Defesa Civil falando.
Bom, na verdade não tem muito mais, né? Até esse comentário da última ouvinte aqui, na verdade, é um reflexo do que a gente tem vivido no país nos últimos anos.
E do que a gente tem visto, né?
E, de fato, ela tem razão de estar com esse pensamento, como a maior parte da população certamente também deve estar pensando. Né? Mas esperamos que não, né? Que a gente consiga buscar reverter isso tudo, que a gente consiga melhorar a nossa vida no país, né? Com menos danos, com menos mortes, com mais saúde, com mais felicidade, enfim. Né? E só queria deixar uma mensagem que, na verdade, o sinistro ocorre onde a prevenção falha. Né? Enquanto não nos prevenirmos, não fiscalizarmos, não vão continuar acontecendo situações como esta, ou como da Boate Kiss, ou como dessas barragens que ocorreram agora nesse período de 3 anos. Né? Então, o negócio é trabalhar em cima da prevenção.
Uma hora o brasileiro aprende, né? Brasileiro como um todo, eu digo, desde um gestor até a parte pública da cidade, a nós que moramos numa rua, a gente tem que começar também a prevenir coisas, né? Um dia a fichinha cai.
Isso aí.
Gerson.
Bem, pegando até este gancho também da observação da ouvinte, né? De fato, a gente sabe que existe a questão da corrupção e de situações que levam à má fé, né, das pessoas, mas vamos acreditar que nesta área especificamente, né, de segurança de barragens, a grande maioria das pessoas envolvidas nesse processo, elas têm a consciência do risco que tem e da necessidade de que sejam feitas todas as prevenções, medidas preventivas necessárias, né, para que isso não venha a ocorrer, porque se sabe também quanto isso representa depois de um rompimento de uma barragem em termos de perda de vidas e de estragos e de prejuízos, né, que isso pode causar.
É verdade. Nério.
Bom, eu queria...
A culpa é toda dos geólogos, né?
Subsolo.
Eu acho.
Eu queria, eu falei aqui das algumas associações que a gente faz parte e não citei a que eu faço parte da direção, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, aqui do Núcleo Rio Grande do Sul, junto aqui em Caxias com a professora Vânia Schneider, com a engenheira Carolina De Boni e com a professora Raquel Finkler, da... Então, essa também
é uma... Já estou há tanto tempo para participar disso, hein, Nélio?
Dá
um jeito, né?
Vai embora. Às vezes reclamam.
Mas obrigado, porque isso tudo a gente sabe que são entidades e são tarefas que vêm, né, para nos ajudar.
Eu chamei essas entidades justamente porque eu comecei dizendo que eu considero que tem alguma coisa muito errada acontecendo no país. Sim. E principalmente na área de engenharia e engenharia de construções. Nós temos tivemos tecnologia para construir empreendimentos do porte de Itaipu, que é a terceira ou quarta maior hidrelétrica do mundo.
Nossa vitrine também, né?
Que nos permite, inclusive, estar aqui conversando com os ouvintes e tendo alguma claridade. Não dá para se admitir que no século XXI a gente tenha rompimento de barragem e não saiba por quê.
É verdade.
É nesse aspecto que eu deixo o alerta, que nós devemos trabalhar sempre com planejamento, sempre buscar o máximo de informações e acabar com o achismo. O achismo é o que leva a esse tipo de desgraça.
Não adianta ir para a internet começar a colocar sua revolta para fora, que não vai adiantar. Vai lá na Assembleia Legislativa, vai na Câmara de Vereadores, pressionem os políticos, eles têm também poder. O Nério, que participa das entidades também têm o poder, né, Nério? Sim. A gente sabe disso. A comunidade tem poder. A gente só tem que parar com o esquecimento, né? A gente tem uma amnésia, depois que as coisas acontecem, de deixar para lá, né? Esta semana nós tivemos mais uma vigília, ou semana passada uma vigília em frente ao Boate Kiss, porque até agora os punidos não foram julgados, até agora não aconteceu nada, Mariana até agora não aconteceu nada. Então, assim, o brasileiro precisa ajudar nesse sentido também. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Eu sei que o nosso tempo é curto para a gente falar do tamanho da desgraça que ocorreu, mas a gente precisa trazer à tona isso e saber que existem pessoas que são responsáveis, sim, existem profissionais. A gente fica se perguntando, né? Ah, mas é muita coisa. Não, são áreas divididas. Ah, o geólogo tem lá, o engenheiro ambiental tem lá, tem toda uma equipe. A gente está falando de uma empresa de bilhões de dólares, né?
Empresa de mineração do mundo.
Então é inadmissível que ainda ocorra esse tipo de tragédia. Não só aqui no Brasil, mas enfim. O Nério citou um problema no Canadá também semana passada que já foi resolvido, né?
Não, um ano antes da Mariana.
Mas já foi resolvido.
Resolveram lá. É que tem menos gente, então...
Menos gente, a força política é outra, né? Os interesses também são outros, então isso também facilita um pouquinho, né? Muito obrigada. 12:02, muito obrigada ao Cristiano Silva, ao Nério Suzin, ao Gerson Panaroto. Gerson, a gente não tem perspectiva de falta d'água esse verão aqui em Caxias, né?
Não, isoladamente, por causa de alguma manutenção, alguma coisa assim, mas em geral tá tudo tranquilo.
Tá tudo tranquilo.
Graças
Olha,
a Deus.
Pelo menos uma notícia boa aqui pra gente ficar um pouco mais tranquilo. Ontem eu vi matérias lá de Porto Alegre, Gravataí. Gente, aquele povo tá sofrendo muito, né? Nesse calor absurdo, tem bairros que ficam...
Uma semana sem água.
Uma semana, na Lomba do Pinheiro. Em Porto Alegre, moradores, obrigada, é isso mesmo, que o Samai trabalhe direitinho, a gente sabe que tem lá profissionais que se empenham de verdade, né? Não é porque o Gerson está aqui, mas a gente tem orgulho de ter um Samai que representa tão bem assim, e que venham mais projetos grandiosos por aí, porque Caxias cresce, né? Caxias não para de crescer. Muito obrigada. 29 graus a temperatura. Vem aí o No Ponto, passando a limpo as notícias da manhã desta quarta-feira. Boa tarde.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.